Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
Sejam muito bem-vindos ao Cúpula Cast. Aqui quem fala é o André Ogione, o seu host. Estamos aqui hoje no episódio extra, senhor Dude.
Opa, mais um pra conta. Só que não é depois da tempestade, que fique bem claro, né? Hoje estamos só eu e o Andrezinho aqui pra comentar umas coisinhas que estão saindo aí nessa temporada de verão, né? Verão, né? Não é nem inverno aí não, pessoal.
Isso, é verdade. Lembrando que o verão lá dos japoneses, então, é a nossa temporada de inverno. E ela começou ali em julho de 2022. A nossa ideia vai ser fazer o quê nesse episódio de hoje? Fazer uma passada geral na temporada. Aproveitar que já temos vários animes aí com 7, 8 episódios. E a ideia vai ser realmente trocar uma ideia sobre o que a gente tá assistindo, sobre o que a gente viu por aí nas redes sociais, o que o pessoal tá comentando e tal, pra que você, ouvinte, possa ter uma noção um pouquinho mais completa do que você vai ver nessa temporada. Porque eu sei que tem um monte de gente, né, Dude, que demora pra começar a ver, vai dizer.
É, também tem... o pessoal tenha um costume muito de fazer aquilo que a gente fazia nas antigas, que era esperar o anime acabar pra poder assistir tudo numa sentada só, né? Uhum. Hoje em dia eu não faço isso mais porque senão eu não vou conseguir. Tem que acompanhar a temporada, que se tu deixar pra acumular e depois tu querer assistir tudo de uma sentada só, velho, tu não vai dar conta, velho. É muita coisa.
É um hábito.
Sobrecarrega, velho, sobrecarrega.
É um
dosagens hábito. Mais baixas são melhores.
A gente conversou já sobre isso, né? Temos um cast inteiro onde a Heleninha participou aí com a gente discutindo sobre, afinal, é melhor maratonar ou assistir aos pouquinhos, né, a temporada. Então vai estar nos cards aí pra quem quiser dar uma olhadinha no episódio. Faz um tempinho que a gente gravou, mas ficou bem bacana. E bom, eu também fazia muito isso que o Dude falou, né, de esperar a temporada acabar pra só depois começar a ver os animes e tal. Porém, a gente, até por conta do ofício aqui, né, Dude? A gente tá assistindo bastante coisa ao longo da temporada pra ficar por dentro e também porque a gente tem uma dinâmica lá na Cúpula, no site da Cúpula, pra ser mais exato, que vai ajudar muito a gente hoje, que é a nossa dinâmica de regra de 3. Quer explicar aí pro ouvinte, Dude, que nunca ouviu falar da nossa regra de 3?
A regra de 3 da Cúpula é basicamente a gente pega os 3 primeiros episódios de cada anime e faz um review com base naquilo, né? O que a gente achou, se realmente vale a pena assistir esse anime, tipo, meio que dando um sinal verde, vermelho ou amarelo, de acordo do que o anime apresenta, né? Porque geralmente, em 3 episódios, o anime tem que estar bem entregue o que ele quer passar, o que ele quer falar, sabe? Eu acho que 3 episódios é tipo a quantidade exata que tu tem que consumir o anime pra tu saber se realmente vale a pena assistir ele ou não, sabe?
Justo. A gente sabe que nem todo anime dá pra entrar numa regra de 3, assim, até porque, sei lá, tem animes que só engrenam ali na sua metade. Eu sempre gosto de dar o Steins Gate, né, como um exemplo.
Cara, foi esse anime que eu pensei, mano,
só
na
ver,
hora.
Só ver 3 episódios, cara, beleza, tu certamente vai dropar, assim, né? Gurren Lagann, que engata lá pelo seu 8º, 9º episódio. Uh-huh. Então, não são todos, porém, tendo em vista que a gente vê muita coisa na temporada, e geralmente os animes mais excêntricos, assim, a gente já tem uma noção de que vai ser mais fora da curva, então a gente vai apostar nele de qualquer maneira. Tem aqueles animes, tipo aqueles isekai genéricos, cara, tu vê 3 episódios, irmão, não foi, desiste, sabe? Não vai ser muito além daquilo, pelo menos é o que a gente tenta fazer pra valorizar o nosso tempo aí, que é curto pra caralho, como adultos, não, né?
Bem, cara, é porque vamos botar as cartas na mesa, né? Impossível, tipo, muito impossível, eu e o André conseguimos assistir mais da metade dos animes que passa por temporada, mano. Mano, é muito difícil. A gente assiste, assim, os mais famosos, obviamente, e um ou outro ali que foge da curva porque sobra tempo, porque chamou a nossa atenção, sabe?
Eu vou dar um exemplo de Sabiku Ibisco, da temporada passada, que me chamou muito a atenção. Eu fiz a regra de 3 dele na temporada, eu gostei. Na época eu não dei continuidade, mas eu voltei a ver essa semana. Por quê? Porque eu deixei anotadinho, que era do meu interesse e tal. Claro que agora ele já tá concluído, né? Mas essa pegada de... No fim, cara, se for bom mesmo, a comunidade vai falar. E mesmo que a gente tenha dropado, a gente volta e vê. Não dá nada.
Se eu for contar os animes que eu deixei pra trás das temporadas passadas, eu vou tomar uma carteirada na cara, né? O Odd Taxi que eu tô devendo, ó.
Olha, é verdade. Mas tu nunca nem começou, né, o Odd Taxi?
Nem comecei o Odd Taxi.
Se fizer essa regra de 3,
acho que
acho que
os maiores crimes que eu tenho, que eu esqueci, é Odd Taxi e Dororedoro, mano, que eu não comecei.
É verdade, faz sentido. Dude, quando acontece de dar uma treta que já voltei, tá? Eu sou muito rápido aqui. Deu uma tretinha aqui no tanto a câmera aqui. Pro ouvinte que não tá ligado, eu que tô operando o negócio aqui hoje. Então, se acontecer qualquer coisa...
A tua câmera deu uma travada aqui também, mano.
Ai, meu Deus do céu.
Tu deu uma travada e voltaste,
tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Tá, bom. Chat, dá essa força pra gente, por favor. Se acontecer alguma coisa com a live, por favor, avisa a gente, tá? Que eu vou dar o meu melhor aqui pra hostar esse negócio. E, ao mesmo tempo... contribuam pro episódio. Então, se você estiver assistindo alguma coisa dessa temporada, ouviram alguma coisa sobre o anime e tal, comentem aqui. Pra quem tá ouvindo Spotify e não entendeu nada, eu tô falando aqui do YouTube, porque a gente grava ao vivo no YouTube. Essa semana em específico a gente tá fazendo na quinta-feira, porque a gente teve um probleminha técnico, mas a gente grava toda quarta-feira à noite, beleza? Então...
Exatamente, ou por volta de 8h30 da noite, isso, né? Toda quarta.
Exato, meu querido amigo Dude. E, ao mesmo tempo, por favor, também, senhor ouvinte, senhora ouvinte, considere apoiar a Cúpula. Então a gente tem duas maneiras principais de apoiar o projeto. A primeira delas é a mais, como é que eu posso dizer, a mais fácil e a mais legal, que é você basicamente divulgar a Cúpula pra quem você acredita que pode gostar do projeto, que pode gostar de ouvir e conversar sobre animes e mangás, seja em nossas comunidades ali do Discord, do Twitter, no Instagram, ou até mesmo nas lives, ou simplesmente ouvir o nosso feed, deixar o nosso feed do podcast, né? De vez em quando mandar uma mensagem, deixar um feedback aqui no YouTube, um comentário. Exato. Então, cara, se você ouvinte já interagir com a gente, deixar suas opiniões sobre o episódio, comentar, discutir, pra gente já vale muito. Esse é, sem dúvidas, o melhor apoio que você pode dar pro projeto. Mas tem um segundo apoio, né, Dude?
Exatamente. Você pode... Se você quiser apoiar financeiramente a Cúpula, né? Ajudar a custear o nosso projeto, você pode entrar em catarse.me/cúpulatrovão e a partir de R$5, que é mais barato que um pastel em São Paulo, porque eu sei que em São Paulo, no aeroporto, tu deve pagar uns R$25 no pastel, né? Por volta disso.
Nem paga, né?
Nem paga. A partir de R$5, você pode apoiar a Cúpula, participar do nosso grupo do Telegram e muitas outras vantagens, né? Tem lá o passe de bronze, o passe de prata, o passe de ouro... E o passe de diamante, se não me engano, a gente tem várias, a gente faz uma brincadeirinha lá no Catarse. Então você pode acessar lá catarse.me/cúpulatrovão e participar, né?
É isso aí, gente, é isso aí. Então considere apoiar se você tiver um dinheirinho sobrando aí pra gente conseguir custear o projeto. Mas era isso aí, vamos pro episódio e, cara, logo já jogo a bomba pra ti, Dude. Vamos lá, com que anime... E tu quer abrir essa discussão de temporada aí, cara? Vamos lá. O que mais tá te chamando a atenção aí?
Nossa, mas daí depende. Tu quer das estreias ou das continuações?
Vamos com as estreias primeiro? O que que tu me diz? As
estreias. Cara, não poderia ser outro. Eu acho que eu tenho que citar aqui, talvez, um dos nossos maiores erros de não ter escolhido ele como escolha trovejante.
Ah, eu,
né,
sei
que
qual é.
Que é o Odissan Isekai, velho. Este, boa. Acho que eu tenho a dizer que talvez seja um dos melhores animes de comédia já feitos, velho. Por mais pouco que eu tenha assistido, mano, a genialidade dele é imoral, velho. Não sei se tu quer botar na tela pro pessoal ter
uma
imagem.
Eu tô meio em choque aqui na operação da live ainda. Deixa eu encontrar ele aqui. Isekai Ojisan, é esse aqui que tu tá falando, né?
Sim, mano. Cara, esse anime é simplesmente, cara, desde Hataroku Maosama, eu não tinha assistido um anime de comédia que envolve essa parada de Isekai e brincar com os elementos tão criativa, tão engraçada e tão bem dirigida. Se eu não me engano... Ela é baseada no mangá, né?
Isso.
E eu não nem conhecia, eu não fazia ideia da existência dele, né? Eu até achava que era um conteúdo original, que conta a história de um senhor, um tio, né? Que volta do Isekai, né? A gente tá acostumado a ver histórias que os caras vão pro Isekai, a gente acompanha a história do cara que voltou do Isekai, sabe? Muito bom. E daí ele volta do Isekai com seus 30 e poucos anos... E, mano, eu não vou dar muito spoiler aqui, né, pessoal, obviamente. E daí ele vai viver com o sobrinho dele, né? E daí as aventuras dele com o sobrinho dele pós Isekai, cara. E aí, tipo, mano, é super criativo, é super engraçado. Os personagens são muito carismáticos, cara. Tu já dá muita gargalhada no primeiro episódio. Tipo, ele não precisa de três pra te ganhar, sabe? Ele te ganha no primeiro.
É verdade.
Ele te ganha no primeiro. Nossa, é um absurdo.
Pra mim, a mágica de Isekai Ojisan, ela acontece primeiro. Porque tu tá navegando pela... Talvez vocês aí que tem Netflix já até viram. Porque tu tá navegando na Netflix e aparece assim, ó... O Tio de Outro Mundo. Tu já fica, irmão. Olha esse título, cara. O tio de outro mundo é simplesmente genial. E tu já fica, mano, deve ser interessante isso aqui. Aí, lendo a sinopse que tá na tela aí, né? E a história acontece em 2017 com o Takafumi, que é o sobrinho do cara, vai visitar o tio, que acabou de acordar de um coma. No entanto, parece que perdeu a razão, que ele tá meio malucão, falando que ele veio de outro lugar. E só que a sinopse não deixa claro que é o tio voltando do Isekai. E isso, pra mim, é a grande chave que o Dude falou, que te prende de cara, porque o timing cômico é maravilhoso desde o episódio 1. Desde o episódio 1.
É muito bom, velho. É tipo, pra quem é um pouco mais velho, assim, vai entender, porque ele traz muitas referências, porque o tio dele foi isekaizado no ano 2000, né? E ele traz muita referência de jogos antigos, o cara é um fã da SEGA, aí aparece, tipo, referências a Sonic e alguns outros jogos antigos, né?
Sim.
E alguns videogames antigos também, então, cara, é bem divertido, é bem legal, cara. Eu tenho que tirar o chapéu porque, cara...
Sim, a parte mais insana... Só, cara, não é um... Será que é um spoiler eu falar o que o tio dele faz? Se eu falar que é um spoiler, tá? Então
é uma mágica, mano. Eu acho que as pessoas têm que assistir o Odissan pra pegar a mesma experiência que a gente pegou, cara. Porque é uma loucura atrás da outra que
a gente diz que só vai e confia em nós, né, Dude?
Só vai e confia, mano.
Quer dizer, é meio irônico a gente dizer isso depois da gente não ter colocado ele como uma escolha trovejante, né? Porém, em nossa defesa, como eu falei, não tava tão claro pela sinopse que era um tio voltando do Isekai. Porque se tivesse claro, cara... Eu com certeza teria votado nesse anime, porque, mano, é original dentro do clichê, sabe? É muito interessante.
Mas vamos combinar, né? A sinopse, ela não se vende tanto, né?
Isso.
E também, se tu parar pra olhar, olha esse... essa capa aí, cara. Uhum. Tu olha a capa, tem um monte de garotas, tem um tio com uma cara pervertida.
Sim!
Sabe?
Sim.
Não dá muito pra isso, cara.
Aí a gente sabe como é que é o contexto japonês, já fica...
Exatamente.
Será?
A gente vai ficar assim, mano, vai ser aquela pegada de Sekai, né? Tô ligado.
Exatamente. Então acho que foi por isso que espantou um pouco a gente. Mas estávamos errados, estamos aqui reconhecendo nosso erro. Assistam o Tio de Outro Mundo, tá na Netflix. É, inclusive ele vai vir até dublado, se eu não me engano, não tenho certeza, tá? Mas ele vai vindo aí semanalmente na Netflix. E, cara, tá muito bom mesmo, vale totalmente a pena, vamos assistir. E, inclusive, a gente tá assistindo ele no nosso Discord, junto com vocês, né? Então, quem participa lá do nosso Discord, algumas das pessoas que participam lá estão aqui no chat nesse momento, já comentaram algumas coisinhas aqui. Quem costuma acessar o Discord, fica ligado que a gente tá sempre por lá assistindo alguma coisa junto, tá? Então você pode encontrar o link aqui na descrição do episódio e participar da nossa comunidade lá pra assistir coisinhas com a gente. É bem legal, bem bacana. E bom, posso ir pro próximo então, Dude?
Pode que eu até já imagino qual que tu vai chamar.
Tá, eu vou chamar outro que pra mim também é um erro a gente não ter colocado ele como uma escolha trovejante, que é... Licorice Recoil, que pra mim ele tá sendo um dos animes mais gostosos da temporada de acompanhar. Ele basicamente é uma história que é complexo porque a sinopse ela é muito simples. A sinopse é tipo assim: num café no centro de Tóquio, essas garotas ajudarão seus clientes a resolver seus problemas, não importa quais sejam. E quem ouve isso, cara, pensa, sei lá, naqueles café made, aqueles negócios bem, bem sem gracinha, assim, mais paradinho, mais slice of life, né, aquela coisa toda, né, Dude? Só que, quando começa o primeiro episódio e a gente tem a protagonista ali narrando, que Japão é considerado a coisa mais segura e tal... E, na verdade, tu descobre que essas garotas, essas meninas que vestem uniforme de ensino médio e tal, na verdade são órfãs que são encontradas pelo governo e são treinadas pra manter a paz pelo background da sociedade. Então elas matam criminosos, elas...
Aquele filme lá do Procurado, tá ligado? Não sei se tu lembra.
Não lembro. É nessa
Procurado,
pegada?
Que com a Angelina Jolie, que os caras dão uns tiros com as armas e daí eles puxam as armas no meio do tiro pra bala fazer curva, velho.
Nossa, sim.
E são os caras super treinados e tal. E eu fiquei,
elas são absurdas, assim. Elas são basicamente... De um certo ângulo, elas são assassinas profissionais, né? E elas vão resolvendo todo tipo de problema. A gente acompanha a Chisato, que é a menina mais digamos, radiante ali do pôster. E a gente tem a Takina, que é a menina de cabelo preto, assim, aquela personagem clássica mais japonesa e tal. E elas, então, se conhecem por algumas adversidades ali. E elas começam a meio que viver juntas, trabalhando nesse café, resolvendo problemas dos outros, mas tem um plot um pouco maior ali por trás, né? Relacionado com essa parada da organização, com esses assassinatos, com essa ação, né? E aí eu queria Milão perguntar pra ti, Dude, como é que foi pra ti essa entrada em Licorice Recoil?
Cara, assim? eu vou dizer que por mais bizarro que seja, é muito um comfort anime, eu acho. Não é uma parada que eu assisto pensando, caraca, esse plot é muito, muito interessante, essas organizações, esses combates. Cara, eu acho que o que vende muito do Recoil, eu sinto que é a relação das duas personagens, né, principais.
Uhum.
E esse jeito mais, sei lá, fofinho que elas tratam uma outra, sabe?
Uhum.
Uma animação bem fluida, uma coisa bem feita, sabe? Tu sente um pouco mais de empenho na produção em demonstrar como a relação das duas é natural, é espontânea, sabe?
Perfeito.
Como as duas se complementam, sabe? Eu acho que não tem tanto esforço em mostrar como a organização é perigosa ou como os combates são importantes. Eu acho que, tipo, tem esse background de tiroteio, de ação, mas ao mesmo tempo eu acho que 60% do anime é muito focado no relacionamento das duas, né?
Perfeito, perfeito. Eu não vou colocar nem tirar nada no que o Dude falou, porque pra mim ele definiu muito bem o que é Licorice Recoil. Mentira, eu só vou adicionar uma coisa, que é o fato de que elas são maravilhosas juntas. Então, assim, o Dude falou, o anime vende a ideia de que ela... Porque às vezes a pessoa não compra, né, a ideia. Ah, não, as duas são parceironas, são amigas e a química delas é legal. Mas não, cara, aqui convence muito, muito mesmo. Eu já vi muito, um pouquinho muito, mais do que o Dude, inclusive. Acho que foi até que episódio já, Dude?
Ah, até o 4 ali, 3.
Até o 4? Eu já fui até o 6 ou 7... E eu posso dizer que vai cada vez mais aprofundando um pouquinho a relação delas. E, cara, é muito gostoso mesmo, vale total a pena. E eu concordo que é um comfort anime.
Cara, assim, me lembrou total. Que sabe qual anime? Cara, mas, nossa, esse aqui é das antigas, tu vai ter que puxar lá no baú de 2006.
Será? Me conta.
É Hidan no Aria, não sei se tu lembra.
Hidan no Aria, esse eu não conheço, mano.
Caraca, Hidan no Aria era lendário, lendário.
Vamos descobrir.
Que tipo, é mesmo é nessa mesma pegada de assassino. Só que em vez de ser duas garotas, é um cara e uma garota.
Tá, acho não que eu, é tipo... uma de uma menininha do cabelo rosa aqui?
É, essa aí mesmo, tipo... Ele, tá. É uma escola de assassinos, uma parada assim, que eu, se eu não me engano, muito bem.
Uhum.
E, tipo, o cara é um medrosão. Só que quando o coração dele bate muito rápido, ele perde todas as emoções dele, tá ligado?
Meu
ele fica
Deus.
Tipo um Ed. Um Ed cool que manja muito de armas e tal, tá ligado? E
entendi.
Daí, a garota é, tipo, uma das top tier da academia lá, de assassino, sei lá, da organização.
Uhum.
E meio que os dois começam a ter uma relação, tá ligado?
Entendi.
Só que o cara é muito brabo quando ele fica, tipo, sério, tá ligado? Quando ele fica com o coração batendo muito rápido.
Entendi.
E daí tem a questão lá de ela fazer o coração dele bater muito rápido, tá ligado?
Ah, então, tipo, porque ele gosta dela.
Umas paradas assim...
Cara, pode crer.
É bem legal, tem até lobisomem, se não me engano, cara.
Meu Deus do céu, aí foram longe.
É, anime é 2006, né, cara, por aí.
entrou um pessoal aqui, né, então boa noite, Noba, boa noite, Bruno, salve, meu querido. O Risten, meu Deus, como é que pronuncia isso aqui, Dude? Risten? É pronuncia assim teu nome, cara? Risten. Um dos que comecei a assistir essa temporada foi Yakuza que vira babá. Tô ligado! Yakuza no Babysitting Guide, um negócio assim. O João escreveu sobre ele. Tu pegou pra ver esse aqui, Dude, ou não?
Foi? Não, da babá, não. Eu pensei, quando ele falou Yakuza, eu pensei que era o Yakuza que se casa, mano.
Tem, também é muito tem bom, outro mano. Nessa temporada? Yakuza que se
tem
casa?
Tem que ser até cast, cara.
Ah,
não,
tá, o Goku Fushodou. Tá, não. Eu tô falando desse aqui.
Não.
Esse Yakuza... daí é Yakuza... Babysitting Guide aqui.
Caraca, é muito anime, velho. Deixa eu ver aqui na live.
Esse aqui eu não faço ideia do que se trata, mas pelo nome deve ser um Yakuza que vira tipo papai, um negócio assim, eu imagino.
Ah, tá, é uma garotinha que tá numa família da Yakuza, tá. Tô ligado.
Beleza, o
Risten falou... Highlights, né? Tem muita página divulgando, tipo, cenas de animes separadamente, sabe? Tipo, meio que uns... É meio que o corte do anime, tá ligado? O pessoal tá fazendo cortes dos animes, tipo, highlights.
Né? Eu sério? Tem cenas assim e tal, o pessoal
fazendo? Cenas fofinhas, cenas kawaii, né?
Ah,
pra vender o anime, né?
Acho nossa, legal isso. Se o Risten explicar pra nós aí por que ele tá curtindo, a gente até lê aí na live, gente. E corrigindo, tá? Noba, desculpa, Noba. Foi mal, cara. Tu já tinha falado pra gente que era Noba, né? Foi mal, foi. Ô, Dude, pega o do Bruno ali, ó. Que o Bruno somou pro que a gente tava conversando ali, ó.
O Bruno?
Bruno Cavalcante.
Eu gostei bastante do Odissan e do Licoreco. A história do Yurei Deku é interessante, mas não me pegou ainda. Estou vendo. Mas a chave ainda não virou.
Yurei Deku, esse aqui tu já botou, Dude? Esse aqui que a gente botou como escolha
Yurei do Deku, hein? Eu assisti, cara, aqui, ó. E ele é interessante, cara, é interessante. Ele fala muito sobre like, sobre essa parada de rede social, né? Ele faz muito um paralelo com isso. Tem até um episódio do... daquele seriado da Netflix, mano, como é que é o nome?
Black Mirror,
um seriado que... Dependendo de quantas likes, quantas estrelas tu tem no teu social media, né? Nas tuas redes sociais, uhum. Tu pode ter uma profissão de mais alto escalão, né? Então, eu acho bem, bem legal essa ideia do futuro, as redes sociais meio que influenciarem o que tu é e o que tu pode fazer, sabe? Então,
no
é
um parado
bem legal.
Ou agora, Dude? Será que isso já não está acontecendo, mano?
Isso é verdade, mano. Isso é verdade. Mano. O cara que tem 200 mil likes, mano, o cara pode ganhar só pra fazer postzinho, né, mano?
É, isso muda quem tu é, cara. Olha que loucurada, mano.
Isso é verdade, mano.
Eu gosto. Eu gosto da discussão que o Yurei Deku traz. Apesar de que eu vi o episódio 1 e eu confesso que a estética, ela me afastou um pouco, tá? Eu vi o pôster, eu sabia que a estética ia ser doida, né? Porque o pôster tá na tela aí pra quem quiser ver.
Quantos episódios?
Eu vi um até agora só.
Eu vi 3.
Tu viu 3 até agora já?
Fiz regra de 3.
Ah, tá.
Cara, eu vou dizer assim, ó. A crítica, ela é muito legal. Porque tem essa parada do olho dela ter um bug, né? O olho dela, é porque, ó, os seres humanos, eles colocam uns negócios nos olhos pra poder ver, tipo, no metaverso, bem dizendo.
Isso, tá, eles vivem no metaverso. É literalmente isso. Eles vivem no metaverso e eles botam as paradas no olho pra enxergar o metaverso andando na rua, assim. É basicamente isso, Yurei Deku.
Só que o olho dela, o olho esquerdo dela, dá um bug e daí o olho esquerdo vê fora do metaverso.
Sim.
E por ela ver fora do metaverso, ela consegue ver, tipo, um cara que se camufla no metaverso e na vida real as pessoas não conseguem ver ele porque estão todos com um olho no metaverso. Então, sim. Tipo, ela tá fora do metaverso e consegue ver o cara. E daí ela conhece esse cara e esse cara começa, tipo, a levar muitos problemas pra ela, né? Então, tem várias histórias lá, a polícia tá atrás deles e não sei o que mais. Tipo assim, é uma trama legal, só que eu acho que ela é muito megalomaníaca, assim. Ela é muito divertida, mas ela é muito megalomaníaca. Ela traz muito elemento, tipo, como é que eu posso dizer? Caricato.
Tá.
Que faz, às vezes, é um pouco me desligar dessa história de crítica social, com rede social e não sei o que mais, sabe?
Entendi. Mas o anime, ele, até onde tu viu, né? Ele vai reforçando esse lance da crítica ou ele meio que deixa em segundo plano e quer contar a história da menina ali mesmo? O que que tu me diz?
Eu digo que, tipo, ele tá indo em passos devagar. Ele tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas ele, tipo, não tá, tipo, totalmente focado em um, sabe? Ele tá ainda apresentando novos personagens, apresentando o vilão, apresentando a família dela, o porquê que ela não quer, tipo, consertar o olho dela, porquê que ela quer, tipo, continuar com o olho assim e tal. Uhum. Então, ele tá em desenvolvimento ainda, né? Mas ele não é um anime que eu diria, tipo, cara, assiste agora, mano. Tipo,
entendi.
Eu vou dizer que espera acabar e ver o que o pessoal vai falar a respeito sobre e depois vale a pena assistir, cara. Porque ele é um anime que talvez ele precisa ser maratonado, né?
Entendi.
Não assistir semana por semana.
Entendi. É, a gente acabou provavelmente votando como uma escolha trovejante. Eu votei nesse por dois principais motivos, eu acho. Pela estética ali, que é um negócio meio louco, né? E sobre o lance de ser um metaverso, esse lance assim, eu acho que é fora da curva, pode ser interessante. E o estúdio, Dude, é o Science Saru, que é o estúdio que, se eu não me engano, foi fundado pelo... Eu não lembro agora se foi pelo Masaaki Yuasa, que é o autor o responsável, né, por Devil May Cry Baby, Ping Pong The Animation, Tatami Galaxy, animes que costumam ser bem excêntricos, bem fora da curva. Ele também dirigiu o... Como é que é o nome? Weizou Ken. Uhum. Ele dirigiu também, né, aquele Keep Your Hands Off Weizou Ken, que saiu, acho que foi em 2020 ou 2021, não lembro agora. E são animes que chamaram a atenção de alguma forma, então acho que a gente resolveu apostar aqui, mas, né, uma pena que não tá sendo melhor do que os outros dois que a gente trouxe.
Exato. O que a gente não escolheu, mas acho que essa é a graça da regra, das escolhas trovejantes, né, são escolhas, não são, tipo, acertos, né?
Não, total, total, porque se a gente... eu vou fazendo um artigo das piores escolhas trovejantes que a gente levantou, cara.
Mas não são tão ruins assim, cara,
algumas a gente não fez uma coisa tão grotesca. Não, algumas a gente botou e foi ruim, cara.
Qual foi a piorzinha assim que tu lembra?
Ah, agora eu não vou conseguir cavar tão fundo, mas eu vou fazer esse artigo.
Caraca, mas acho que não tirou tão fundo assim. Mas a gente deixou de acertar grandes nomes, cara.
Sim.
Nossa, teve temporada aí.
Com certeza.
Só que tem mais um, né? Tem mais um aí que não estreou ainda, que vai estrear na Netflix, que é o Cyberpunk.
Ótimo.
Que eu tô com expectativas bem grandes, né?
Não
só que a gente não sabe nada do anime, nada, absolutamente nada.
A única coisa que a gente sabe é que vai se passar no universo de Cyberpunk 2077, sim, do jogo, né? E o responsável, né, eu acho que a produtora, não sei se é quem tá fazendo a animação, tá, eu acho que não, porque... Ah, não, a animação não é, de certeza, é o Trigger que tá fazendo a animação. O que é muito louco, porque o estúdio Trigger é meu favorito, disparado. Então, a gente vê um potencial enorme aqui, é um anime que vai entrar diretamente na Netflix, ele vai sair em setembro. A gente não sabe se vai ser bom ou não, mas a gente tá apostando bastante nele. E tá envolvido no projeto a CD Projekt Red, que é a responsável, né, pelo Cyberpunk 2077 e o jogo do Witcher também, né, Witcher 3 lá.
Olha pro diretor, tu não tem como dizer que vai dar ruim, tá ligado?
Diretor de Gurren Lagann, dude! Gurren Lagann, mano!
Eu, velho, não, acho que pra mim não tem como dar errado isso
não
aí, velho.
Não tem como dar errado esse não anime, né? Como, porra, cara, a gente
cara
tá
não pega zicando, coisa ruim, mas... velho. Parece que o cara faz uma escolha sempre assertiva, sabe?
É, ele torna a escolha assertiva, né? Meu Deus do céu. O cara deve ser muito brabo. E bom, e o que que tu espera desse anime, dude? O que que tu acha que vai ser Cyberpunk, assim?
Cara, eu vi um tempo atrás o pessoal falando a respeito sobre Cyberpunk e as críticas a respeito, falando que era um jogo com um mundo muito genérico, né? Só que o Cyberpunk, o jogo em si, ele realmente é o Cyberpunk expelido... E, tipo, solidificado, né? Tipo, é tudo é Cyberpunk, né? Então,
Massa. Ele
traz o clichê do Cyberpunk. O que eu gostaria de ver nesse Cyberpunk não é uma história muito densa, assim. É uma história, talvez, simples, só que com essa ambientação Cyberpunk expelida em anime.
Uhum.
Porque acho que a gente não tem um anime que tu, tipo, se tu puxar na tua cabeça aí, o anime mais Cyberpunk que existe.
Mais sabe? Cyberpunk? Porra, veio Akira na minha cabeça, hein?
É, veio Akira e, mano, mas Akira é muito antigo, sabe? Um anime mais novo, talvez um Psycho Pass, assim...
É, um Psycho Pass, quem sabe um Akudama Drive, quem lembra? Akudama Drive?
É, pode ser, mas assim, mesmo a gente falando que esses animes, eles são um pouco cyberpunk, não é aquele cyberpunk expelido, tá ligado?
Não é.
E o cyberpunk é.
Concordo.
Então, eu pretendo assistir pra ter uma experiência diferente, né? Porque é isso que a gente
mas
busca,
Mas tu não
né?
é muito fã de cyberpunk, né?
Cara, eu não sou muito fã de Cyberpunk, mas eu tô disposto a assistir, a me entregar, pra sentir uma experiência diferente, né, cara? Às vezes, a gente tem que vencer o preconceito nos entregando.
Total,
essa é a questão.
Total. Tento fazer isso toda temporada com o Isekai, sempre quebra a cara.
É, pai, não, mas daí também dá uma pelada, né, velho? Mas aí o gênero não é o problema, o problema é o modo que é feito.
Pode ser,
porque tem o Isekai Ojisan aí, mano.
Tem o Isekai Ojisan, que se passa no nosso mundo, inclusive, né? Mas eu queria só ler aqui o comentário do Risten, que eu prometi. Ele escreveu. Ele respondendo lá, né, por que o Yakuza lá é legal. Falou que é um anime bem besterol, meio slice of life, assim, que é uma comédia fofinha. Apesar de ser um pouco lento. É quase na mesma vibe do anime Kakushi Goto. E esse aqui é muito legal. Não era a temporada atual, tá, Dude? Mas Kakushi Goto é muito divertido. Tem uma crítica num ótimo site aí de críticas de anime, que se chama cupolatrovão.com.br, que eu escrevi. Então pode pesquisar lá, Kakushi Goto no site da Cúpula. Vocês vão encontrar, tá, gente? Pode pesquisar no Google também, Kakushi Goto Crítica. Provavelmente vai ser o primeiro artigo. Muito bom, vale a pena vocês assistir. É sobre um mangaká que tem uma filhinha.
Ah, tô ligado.
Tá ligado? E ele... E a piada do nome do anime é que Kakushi Goto, se eu não me engano, tem a ver com desenho e trabalho. E Kaku é tipo... Também é Kakushi Goto uma gíria pra segredo, se eu não me engano. Então é uma piada que, tipo, ele não quer que ela descubra que ele é mangaká. Porque ele, na verdade, ele é mangaká de é tipo o Haren, uma parada assim, sabe? Então é... Haren não, mas é um mangá que faz várias piadinhas bem, tipo, que ele teria vergonha que a filha dele soubesse, assim. Então é muito legal, vale a pena, vão atrás. Mas é um anime mais velhinho já, tá? Não é de agora, não.
É que loucura, né? Tipo, o pai sustenta a família desenhando hentai, que loucura. Não, trabalho, né, pô? Cada um...
Não deixa de ser, né? Não deixa de ser.
Trabalho suado, né, mano?
Total, total. E tu mencionou Isekai, dude. E mantendo a linha de estreias aqui, até pra sair um pouco da vibe boa, porque eu sou desses, eu queria trazer o que eu nem coloquei aqui na tela, mas que é um que eu fiz a regra de três, que é o... Como é que é o nome? É alguma coisa farmácia do outro mundo. Paralelo... Não... Parallel World Pharmacy, Isekai Yakyoku, que, cara, é ruim.
Mas esse Isekai de farmácia, a gente já teve outros derivados, né? Teve Isekai do administrador, né? Que o cara é Isekaizado pro outro mundo e ele vira um administrador, tipo, do reino. E teve... Esse da farmácia, acho que teve um parecido também
teve
na temporada
retrasada. Teve literalmente uma coisa muito parecida, só que era um cara que... Cara, aqui é o padrão, tá? O cara morre, tá? Ele morre. Esse aqui, ele morre de cansaço, literalmente, tá? É o que o anime tenta te
convencer. Crítica social ao crítica social foda, mano.
Crítica social foda. O cara morre cansado no sofá da empresa, mano. Assim, loucurada.
Caralho, mano.
É pesado. Só porque não trata tão pesado assim. Aí ele morre e acorda no corpo daquele guri que tá no pôster ali, ó. Um menininho clássico, né? E ele, na verdade, ele é basicamente Deus, né, naquele mundo, porque ele pode criar substâncias do zero, né, ele pode criar substâncias do zero, e como ele é um farmacêutico, era um farmacêutico na vida passada, ele sabe criar as substâncias, as medicações do zero, né, e aí o interessante desse anime é ver um pouco, tipo, ele fazendo o pessoal... descobrir que existem bactérias, e o pessoal fica, nossa, o que que são esses bichinhos pequeninhos, né, porque eles não conhecem, e aí ele cria, tipo, paracetamol, tipo, é um negócio assim, sabe, e então, tem a sua...
O herói do paracetamol.
Tem a sua pitada de coisa interessante ali, só que o resto é aquele suco do clichê do Isekai, e cara...
Cara, o povo gosta, fraco, né, mano, eu acho que o japonês, ele já caiu nessa aí, é que nem uma Malhação. Malhação é... Tudo bem, eu posso ser apedrejado aqui, mas se é muito Malhação, cara, tudo igual, velho.
É.
Tinha ali o lugar que o pessoal tomava um suco e batia um papo, tinha escola que o pessoal batia um papo, aí tinha as casas dos familiares que o pessoal entrava e batia um papo, vai pra escola de novo, bate um papo, toma um suco, volta pra casa, bate um papo.
É, só que diferente da Malhação, que servia pra ver se o ator ia bombar e depois virava uma estrela da Globo... Aqui não tem estrela, mano. Aqui morre no Paralelo World Pharmacy, velho. Fica ali, pra sempre. Nunca mais.
Mas e se a gente falar de anime bom agora, velho?
Claro, pode ser. Qual que tu traz aí de anime bom?
Esse aqui eu tô me segurando porque, mano, esse aqui tá um deleite de felicidade e alegria, mano.
Me conta.
Essa temporada a gente teve algumas continuações, né? E uma delas que foi aguardada há muito tempo,
mano.
Já
vou até botar na tela que eu sei qual tu vai falar.
Foi anunciado em, sei lá, 1500 antes de Cristo, a quarta temporada, que é a de Overlord,
ali,
mano.
Ali, ó, acertei, quem viu?
Mano, é um absurdo. O que essa temporada foi adiada é brincadeira, mano. É brincadeira. Ô, a gente fez essa notícia aqui, mano, eu acho que foi uns 2, 3 anos atrás.
Sim.
Tinha anunciado temporada e nada. Passou um ano, nada. Passou 2 anos, nada. Nesse ano que foi vir essa temporada, e cara, eu vou falar pra vocês... Eu fico abismado com o world building que esse anime tem, velho. Eu acho que de todos os secais que eu já assisti, mano, eu nunca vi um mundo tão rico como o de Overlord, cara. Velho, é imoral o que eles fazem, o aproveitamento que eles têm, e tem muita gente que fala ainda que muitos detalhes, muitos mesmos, foram deixados de fora porque não daria tempo pra contar tudo. E daí eu fico pensando, cara, que foda é fazer um isekai e tu dar detalhamento pro teu mundo coerente com a história, sabe? E tu não focar tanto no protagonista, mesmo ele sendo super poderoso. Porque eu lembro que a gente até que tinha comentado no cast, que a gente falou sobre protagonistas overpower, de como ele estraga a história. Só que em Overlord, a história em si traz argumentos que fazem a gente aceitar o protagonista ser overpower. Porque, por exemplo, em Overlord, nessa quarta temporada, ele não quer usar força bruta pra fazer os objetivos dele, por exemplo, né? Então ele tem que usar outros meios mais narrativos... pra conseguir as suas coisas. Então, a gente fica preso meio que num embate de diálogos, né? Então, obviamente, às vezes ele usa força bruta, mas na maioria das vezes é mais, tipo, conversar com as pessoas, sabe? Então, mano, esse anime aqui, mano, quem não assistiu Overlord, mano, vai sem medo. Cara, vai sem medo mesmo. É um prato cheio, mano.
Overlord é um Noba, prato cheio. Noba pegando no pé do Dude. Eu sinto o cheiro de fanboy, hein, Dude?
Cara, não, tá louco, mano. Eu tô com um fanboy desgraçado, velho. Até pensei em ler a Light Novel, cara. Porque,
eu
nossa,
gosto,
mano,
também.
É muito bom, velho. Muito bom, Overlord, velho.
Pelo que o Bruno falou aqui no chat, ele deve ter lido a Light Novel. Que ele soltou aqui, ó, Dude. Continuação de Overlord é bem boa e nem apareceram as figuras mais emblemáticas da temporada. Quer dizer que ele sabe que tá pra vir, né?
Ah, foi anunciado um filme, né? Então...
Ah, é? Mas
fica
é canônico?
Aí, né? É, pelo visto é canônico. Oh, mas é, o filme é pra... Não tem data.
Não tem
Provavelmente
data.
Vão divulgar as datas quando acabar a temporada, né?
Entendi. É, faz sentido. Tá na moda, né? Fazer filme agora.
Tá na moda.
Meu Deus do céu. Mas é, cara, eu vi o episódio 1 com o Dude no Discord. A gente viu juntos, assim. Eu entendi pra onde que a temporada ia. Apesar de que o episódio 1, ele dá uma forçadinha no começo dele ali, com aquele lance daquela menina... A menina não, daquela mulher que trabalha com ele, que é apaixonada nele e tal. Acho que ele desprende um pouco de tempo demais ali nisso. Porém, eu super confio que ele vai voltar pros trilhos, porque faz isso nas outras temporadas, faz isso muito bem. E o Dude já tá me vendendo isso aí faz tempo, então eu tô só esperando um pouquinho mesmo, porque eu já tô assistindo muita coisa, mas, cara, sem dúvidas, Overlord, quarta temporada, é o tipo de anime que vale a pena você assistir todas as temporadas pra deleitar, assim. Ainda mais,
cara,
se
mano,
você tá cansado de Sekai.
Toda terça-feira, cara, eu vou assistir Overlord e eu juro pra ti, cara, quando acaba o episódio eu penso, dá aquele sentimento do caralho, mano, cadê o outro episódio, velho? Me dá.
É bom,
cara,
né?
Essa sensação... É bom essa sensação, cara. Fazia tempo que eu não sentia mais. É aquela sensação do tipo, mano, eu não vou aguentar uma semana, velho.
É muito boa essa sensação, cara.
Caralho, velho. É um absurdo que aquele anime faz comigo.
Nossa, velho. Cara, saudades, velho. Saudades demais desse tipo de tempo, desse tipo de sentimento, assim. Se bem que tem uns que estão me dando esse tipo de sentimento, que inclusive é um que eu vou trazer aqui agora. E é a outra continuação super relevante da temporada, que é o Made in Abyss, que tá segunda temporada...
Injustiçado.
Tá sendo chamada aí de Made in Abyss, The Golden City of the Scorching Sun. Meu Deus do céu, a cidade dourada do sol escaldante, acho que é isso. E, cara, eu tô vendo a segunda temporada, a gente vai ver juntos no Discord, isso aqui tá prometida já, que a gente vai ver tudo junto no Discord. Porém, a minha namorada é muito fã disso aqui, ela não se segurou, então eu fui ver com ela. E, cara, tá muito bizarra essa temporada, tá, Dude? Tu não faz ideia do quão bizarra.
Ah, mas o bizarro bom ou o bizarro, assim?
Cara, tipo... não é o bizarro de gore e coisa assim. É o bizarro de... Irmão, o que que tá acontecendo aqui, saca? Então...
É loucurada.
É muita loucurada, mas, cara, segue aquela vibe Made in Abyss, aquela vibe de world building maravilhoso também, de personagens novos e aquela trama que te envolve pra caramba e tu fica, meu Deus, eu preciso do próximo episódio porque eu sou apaixonado por esse universo.
Eu só acho triste que nenhum serviço de streaming tem
nenhum, cara. Isso é um desserviço para a comunidade.
Nossa,
de animes,
aí, isso aí foi foda. Isso aí acho que foi um dos fatores, se não o fator principal, que fez as pessoas não comentarem tanto esse anime. Porque eu não vejo tantas pessoas falando sobre Made in Abyss, tá ligado?
Sim, isso é verdade. Poucas pessoas falam. Acho que um pouco também é pela falta dessa popularidade, né? Porque no fim, é quase como se ficasse um anime de nicho, né, cara? Hoje em dia, o que não tá entrando o que não tá entrando num streaming famoso, tipo uma Crunchyroll ou uma Netflix, acaba caindo num limbo, cara, que a comunidade geral não conversa tanto sobre. Infelizmente, assim, sabe? As pessoas acabam morrendo um pouco. Tipo, é claro que ainda é popular, tá? Se tu acessar qualquer site aí de anime, ele vai estar nos mais assistidos. Porém, na mídia geral, é fato que se tivesse no streaming, cara, ia chegar muito mais longe, assim. Então é muito triste que não esteja no streaming. Muito triste mesmo.
É pra mostrar como o streaming tem poder, cara. Não é só... As pessoas não tão, tipo... As pessoas gostam da comodidade de tu só clicar dois botões...
É isso.
E tu assistir a parada, sabe?
É isso, totalmente.
Querendo ou não, mano, é muito mais prático. Tipo, eu assino Crunchyroll, Disney Plus e Netflix. E HBO, né? São quatro.
Perfeito, perfeito. Mas no HBO vai ter anime também ou não?
Tem anime.
Sério?
Tem alguns filmes lá, mas é porque eu tô assistindo aquela série nova do Game of Thrones lá do...
Sangue dos
Targaryens.
Targaryen, não sei o que. É bom isso aí, mano? Um MMI.
Loucurada, né? Loucurada de família. Briga de família.
Briga de família. Casos de família.
É o Casos de Família com dragões voadores que gospem fogo.
Porra, parece perfeito, então.
Imagina, cara. Só não tem o Lineu, né? Pra ser perfeito, precisava ter o Lineu ali.
Eu acredito. Mas qual o próximo aí da temporada, Dudy, que tu acha que vale a pena a gente dedicar um tempinho aqui pra conversar?
Eu acho que vale pela experiência que eu tive, porque eu assisti esse anime por uma curiosidade, que ele até estreou um pouquinho mais tarde, que é o Futopi.
Futopi.
É o Futotanpei.
Ah, tô ligado, achei já, ó.
Cara, é engraçado esse anime por um simples motivo que tokusatsu em anime é um negócio muito mais interessante por causa que tu não tem aquela barreira do
bonecão.
Do live action, do bonecão, da faísca, né? Então, tu tem uma coisa mais palpável, né? E eu devo dizer que esse Futopi, cara, ele tá com uma animação absurdamente boa, sabe? De luta, de ação. E Kamen Rider em anime é um negócio que talvez tu vai curtir mais que o live action, né? Porque muitas vezes as pessoas não assistem o Tokusatsu ali por causa do... Ah, nossa, sim. O cara tá com uma fantasia, o cara ali tá com outra fantasia e tal,
culpado,
não sei o quê.
Culpado, guilty.
É.
Guilty.
E daí, quando tu assiste o anime, cara, mano, é como se fosse um herói, sei lá.
Tá, mas olha só, eu preciso saber alguma coisa de Kamen Rider pra assistir isso aqui? Ou é um spin-off? Como é que é?
Precisa saber, né? Porque, tipo assim, tu não assistiu nunca nenhum Kamen Rider, né? Nada.
Zero.
É, tipo, tem eles falam Henshin, e um cinto veste eles.
Tá.
Daí eles fazem um negócio com um cinto e eles se transformam.
Tá.
Né? E esse Futopi é de um... É do Kamen Rider de 2009, por aí, se eu não me engano.
Tá, é tipo um remake, assim, eles...
É tipo uma continuação.
Continuação?
Continuação no anime. Só que, tipo, tu não precisa saber nada pra ver essa continuação.
Entendi, porque... é isso que eu queria saber.
É, não precisa ver nada. Ele vai dar um contextozinho ali e é a aventura de um Kamen Rider, né? Porque ele é detetive, né? É porque esse Kamen Rider, o que acontece? São dois caras num, sabe?
Ah, é?
Tipo, o cara que tá de preto e o cara que tá de verde, ele meio que se infunde, né?
Só
que,
meu Deus do céu!
É a mente dos dois no corpo do de preto.
Caralho, o Gogeta, irmão!
Assim. É, mais ou menos ali.
Caralho.
E daí metade do Kamen Rider é verde e metade é preta, tá ligado? Por isso que tipo, um é verde e outro é preto, assim.
Que interessante,
É interessante, cara. É uma experiência bem diferente do que a gente tá muito habituado, tá ligado?
Eu admito que me surpreendeu o fato do animação tá boa e eu fui super preconceituoso aqui, porque o estúdio que fez é um estúdio que eu nunca ouvi falar, não lembrava de cabeça, que é o estúdio Kai. E o anime que eu encontrei como referência deles foi o Mushikago no Kagaster, mano. Que bosta
Kagaster,
de...
caralho.
Bosta de nome, velho.
No Kagaster.
Não dá pro cara... Mushikago no Kagaster, não dá, né, mano? Aí tu fica, tu já lê, tu já vai com preconceito, porém, eu fiquei de cara, tem uma cena maravilhosa e super sexy, inclusive, que é daquela mulher que tá no pôster ali, que ela tá tirando, assim, ela pega meio que abaixa, assim, a calça, só que aparece só um pedacinho, assim, da calcinha dela com uma arma, tá ligado? É muita violência, é muito americano isso, velho. E aí fecha o pau.
Caralho, é muito americanizado.
Nossa, mano, é muito louco isso. Eu fiquei, caralho, velho, que é isso? Que é isso, cara? E me chamou atenção. Eu vi no Twitter essa cena só, mas eu acabei não indo a fundo porque eu sabia que tinha a ver com Kamen Rider e eu fiquei pensando, putz, será que eu vou ter que assistir Kamen Rider pra ver esse anime? Mas o Dude acabou de tirar minha dúvida, né? Que bom. Tá acompanhando, Dude, esse aqui?
Eu tô dando uma assistida, eu gosto de Tokusatsu, né, mano? Eu acho divertido. Eu acho muito, cara, tipo, tem duas coisas que eu adoro no Tokusatsu, cara. Eu acho muito legal a ideia de, tipo, as temáticas serem diferentes cada temporada, né? Tipo, uma é uma temática mais criativa que outra.
Uhum.
E eu também curto muito essa parada de transformação, cara. Eu acho muito, muito legal a maneira que eles fazem as transformações.
Pode crer.
É muito legal.
Momento Henshin ali é divertido.
Nossa, é divertido demais, mano. Eu acho muito legal. Aí, tipo, quando eles falam poder de uma magia, o cinto repete o que eles falam, só que numa voz mais culta, cool, tá ligado?
e dá uma sensação meio nostálgica, assim, ou não?
Cara, dá uma sensação meio nostálgica, tá ligado? Eu acho que, tipo, é muito porque eu acompanhava muito Power Rangers quando era criança, né, velho? Acho que essa a fixação aí veio disso aí.
Entendi.
Com certeza.
E se tu quer falar em nostalgia, Dude, a gente tem que conversar sobre esse aqui, ó. Nem vai aparecer agora no tempo real pra ti aí, vai demorar um pouquinho, mas eu vou deixar tu absorver. A gente tem que conversar sobre Hataraku Maou-sama, segunda temporada, né, cara? Tá aí um anime que... Não tá gostando?
Cara, eu tô com uma estranheza por causa da animação.
Ah, é?
Não tá vendo?
Eu não tô vendo. Porque cara, esse aqui tipo... também a gente prometeu ver no Discord lá com o pessoal e eu resolvi não assistir ainda.
Eu assisti uns dois episódiozinhos, cara. E eu vou te falar que assim, tá bom, tá maneiro.
Tá engraçado. Mas...
Cara, tá, mas é que eu tô com uma estranheza muito grande por causa da animação, porque o traço tá muito diferente, cara.
Mas o que mudou?
São muitos anos. O quê?
O que mudou?
Cara, tá com... Se tu parar pra olhar, não tá com o mesmo estilo de traço. Tá mais, sei lá, acho que tá mais... Não é caricato. Não sei se é mais kids. Eu não sei dizer o que é a respeito, cara, porque se tu botar o cartaz antigo, tá com uma outra vibe, um outro traço.
Tá mais, né, mano? Kids...
Eu não sei, é que eu não sei o que expressar pra falar o que tá mais infantil, não sei, tá com a pegada.
O cara que fez o guia aqui, né, uma pessoa muito sábia, deu uma pesquisada e botou, ó, não é o mesmo diretor nem o mesmo estúdio, o que pode ser preocupante. E a primeira temporada é de 2013, então a gente ficou quase 10 anos sem Hataraku Maou-sama, até por isso que eu brinquei. Com o lance da nostalgia, porque isso aqui a gente viu muito tempo atrás. E existe o peso nostálgico, a gente assistiu isso no Discord. A primeira temporada a gente assistiu no Discord, o pessoal gostou muito. Todo mundo que assistiu com a gente curtiu. Eu e o Dude gostamos também da experiência de ver de novo. Mas eu ainda não tinha entrado na segunda temporada. Eu confesso que o Dude deu uma podadinha agora aqui. Eu tô pensativo.
Cara, mas assim, eu acho que é muito por um aspecto nosso... Que a gente acabou de assistir no nosso Discord com o pessoal a primeira temporada, né? Então, por ela tá muito fresca na minha cabeça, eu acho que isso meio que cria, tipo... Pô, mano, a minha cabeça fica tipo... Pô, mas não era assim na temporada passada, sabe? Então, é chato isso de tu querer ficar toda hora querendo comparar, mas no final, tu inconscientemente, tu acaba comparando, né?
Totalmente.
Não tem como.
Eu lembro que nos animes que eu mais tive esse choque, só que foi um choque pro lado positivo aí, foi com Oregairu. Que a primeira temporada, ela...
Shujiro também. Shujiro também, né? A tartaruga lá.
É, mas o Shujiro foi pra negativo aí, né?
Ô, na moral. Tu dá uma comentadinha. Ó, a tartaruga no cartaz do Shujiro, expectativa. A tartaruga no anime, realidade.
Mano. Dá de fazer expectativa e realidade.
Meu Deus, pronto.
Inclusive lançaram, tiveram a coragem de lançar aí cartaz badass de Shield Hero terceira temporada, quero só ver. Chega lá na hora da animação, lá parece que foi o Chacrinha que fez lá com um lápis de cera.
Cara, o que parece, mano?
Fraco.
Parece, o Shield Hero parece o miojo, mano. Na miojo. Capa tá lindo, maravilhoso. Daí tu abre o miojo, põe na panela... Põe o sachê, tu olha pro prato, tu pensa, bah, mano, tá meio palhinha, né, mano? Tá meio palha, né?
Ai, cara, mas voltando. O Oregairu eu tive experiência positiva porque ele teve essa quebra também, começou com essa pegada de ser mais simples e tal, só que depois mudou do estúdio, que eu não lembro agora qual era o estúdio, mas ele foi pro estúdio Feel. E o estúdio Feel deu muito certo, ele deixou muito mais legal, um traço muito mais realista e dramático, ficou muito foda mesmo, assim. Uma pena que aqui com o Hataraku talvez seja o contrário.
Ó, o Bruno falou aqui, diferente tá, mas são uns 10 anos, e já era um anime que o povo tinha desistido de ter continuação. É triste, mano.
É, pior que é louco, né? A gente se perguntou muito quando a gente tava assistindo, tá, por que que tão fazendo uma nova temporada disso aqui, mano? É muito curioso pensar sobre isso, porque é muito antigo, né? 10 anos, mano. Alguém tem que ganhar dinheiro com isso, senão eles não iam fazer. Tô tentando pensar quem é que tu vai ganhar dinheiro com isso.
Caraca. O Nuba falou que é tipo colocar sal com traço de One Piece, nossa.
Caramba. ok. Pode-se dizer que ia ser meio bizarro. Falando em bizarro, Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean Part 2.
Ah... Eu tenho uma crítica pesada a fazer isso aí,
tão
cara.
Tão fácil, é que eu sei que tu tá guardando isso.
O que a Netflix tá fazendo com esses lançamentos aí é brincadeira, bicho. É brincadeira. Como eles conseguiram destruir o hype disso aí, velho. Caraca, ou lança semanal, ou lança tudo de uma vez, cara. Não faz esse... esse parcelado em 3 vezes no cartão, velho. Que eles vão lançar, eles lançaram 12 episódios, eles vão lançar mais 12, e daqui a 9 meses eles vão lançar mais 12, mano.
Tem é um noção? Filho, né? É um filho.
Caralho, mano, é 3 filhos, velho, é 3 filhos. Porque, na moral, o hype que é construído nesse arco aí é muito importante, cara, é muito importante pra toda a história. Tipo assim, essa parte atual, ela é muito importante pra todas as partes que vão vir na frente, tá ligado? Tipo, é um turning point, é o maior turning point que tem na história, velho.
Sério?
De Jojo, é o turning point dessa parte, assim, é algo surreal, mano.
Desculpa
é algo
te surreal. Cortar só pra corrigir o que eu falei, ainda não lançou, tá? Ela sai no dia 1º de setembro na Netflix. E vai sair os 12 episódios numa paulada só, igual foi com a primeira parte da temporada.
E outra crítica. Essa aqui é mais pesada. Essa aqui é mais pesada. Eles lançaram na Netflix os primeiros 12 episódios. E daí o que aconteceu? Eles lançaram na televisão, semana após semana, depois que lançou na Netflix. Só que o que acontece? Quando eles lançaram na televisão, os episódios estavam mais bem produzidos, né? Ou seja, eles lançaram os 12 na Netflix. E quando eles foram exibir na televisão, eles deram mais um tapa.
Sério, tá ligado, mesmo?
Aham. Uhum. Eu vi as comparações e fiquei de cara, mano. Fiquei, caraca, mano. Os caras são uns vagabundos, porque o prazo tava muito apertado pros caras. Os caras entregaram uma parada meia bomba. E daí, quando foi pra televisão, eles conseguiram dar um tapa e ficou mais top, tá ligado? Então, quem assistiu a primeira vez na Netflix não teve uma experiência tão boa contra quem assistiu na televisão ou assistiu semanal depois com os lançamentos lá no Japão.
Entendi.
Então, foi um detalhe ou outro, mas mesmo assim, tem algumas partes ali que ficou bem, bem chamariz, tá ligado?
Uhum, entendi. É, eu decidi já que, assim como o Noba soltou aqui no chat agora, eu vou esperar, né? Eu escolhi esperar. O Bruno falou também.
É, não
porque mesmo. Eu acho muito ruim esse lance. É muito tempo, né, cara? 9 meses é muito tempo pra tu continuar vendo uma parada que não é nem uma próxima temporada, é a continuação do que tu tá vendo, sabe? É muito tempo. Então não faz sentido pra mim. Eu não vi a parte 1 dessa temporada. Não vou ver a 2 agora e vou esperar chegar a 3 pra ver, porque é muito tempo mesmo.
E expectativas, André? Loucurada?
Cara, eu tô com a expectativa bem alinhada, assim, eu já me acostumei com o que é Jojo.
É só loucurada, né? Eu quero só loucurada.
É, não, total, porque quem acompanhou a jornada do...
Parcova.
Quem acompanhou aí a minha jornada no Cúpula Saga, né, que é... Eu nunca tinha visto Jojo e eu fui assistindo e conversando com o pessoal aí, né? Com o Dude, com a Helena, com o Hugo, que o Hugo não gostou, né? Mas o Dude e a Helena são muito fãs. Eu fui acompanhando e eu aprendi a gostar e agora eu tô totalmente já dosado. Não, não é dosada a palavra, já tô... Como é que fala quando eu tô preparado, Dude? Eu tô preparado?
Já tá vacinado.
Tô vacinado. Com o Jojo,
acho que
já,
talvez tu tenha entendido como é que... É meio estranho falar isso, mas tu entendeu como é que se assiste Jojo.
Então, é porque eu entendi e eu aceitei. Porque eu acho que tem pessoas que entendem, mas não querem aceitar, entendeu? Tipo, eu entendi que Jojo é isso, mas eu não gostei. E tá tudo certo, tá ligado? Tipo, eu aceitei e gostei. Então, diferente do que aconteceu com pessoas que não curtem a parada, né? Então, acho que é mais ou menos nessa pegada aí, Jojo. Mas é legal, cara. É um processo. É um processo. Eu curti de verdade.
Eu acho que, tipo, uma coisa que eu não pode reclamar é que... Nunca é repetitivo, tá ligado? É sempre, tipo... Sempre tem coisa nova. É sempre diferente. A experiência nunca vai ser a mesma, tá ligado? Tipo, a experiência nunca vai ser igual, nunca vai ser a mesma temática. Sempre tem alguma coisa diferente, um local diferente, um personagem diferente, né, mano?
Uhum.
Isso que eu acho o charme de Jojo, né?
Total. E falando em coisas excêntricas, cara, as coisas fora da curva, assim, a gente tem a nossa terceira escolha trovejante. Porque a primeira foi o quê? A primeira foi o Yurei Deco, que a gente conversou hoje. A gente conversou também sobre Cyberpunk, que é a nossa segunda escolha trovejante. E a gente teve Ruby, que se escreve com RWBY, Ice Quindon. E a gente já reconhece que não era pra ter sido uma escolha trovejante, a gente já sabe que a gente não mandou.
Anime de jogo é meio complicado, né, velho?
Exato, só que eu queria trazer uma informação, Dude, porque eu pesquisei, eu sempre escrevo aquele texto da temporada, né, pra falar um pouquinho sobre ela, e sobre os animes que a gente escolheu e tal. E eu queria trazer um pouquinho sobre o Ruby, porque eu achei muito interessante. Eu acho que o ouvinte pode curtir. E Ruby, que é esse anime, ele tá sendo produzido hoje, né, pelo estúdio Shaft, que é o mesmo de Bakemonogatari, Nisekoi e tal. O diretor é o mesmo de Sangatsu no Lion, então é um cara que ele manja de direção. Tá disponível na Crunchyroll, tá? Só que Ruby, ele vem, cara, de um criador que ele se chama Mountain On. Eu não sei pronunciar o nome dele. Mas ele faleceu bem cedo, com 33 anos. E ele ficou famoso lá por volta de 2007, porque ele fazia vários curtas animados de Halo. Ele mesmo criava a parada. Era meio que um...
Halo, o cara Halo, do capacete. Halo,
isso, o cara do capacete, Master Chief. Ele criava, se vocês Master pesquisarem Mountain, de tipo M-O... U-N-T-Y, espaço ON, O-U-M. No YouTube, vocês vão encontrar vários vídeos dele. É, na época, claro, hoje em dia tu vai ver, tu acha ridículo as cenas de animação dele. Mas ele fazia sozinho e... Pelo menos dá a entender que era sozinho. E ele cria uma pegada, tipo, de misturar Halo com Metroid. Sabe aquele personagem da Nintendo? Ele mistura com aquela mina da Nintendo, que tem uma armadura vermelha, pá. E ele cria uma série. Isso, é. Ele cria uma série em cima disso. E aí, cara, ele vai fazendo várias paradas dessa. Ele fica muito popular na internet. E depois de um tempo, ele cria o Ruby, lá em 2013. Já participando de um estúdio e tal. E ele cria também, meio que na mão, a parada, né? E aí, claro, de novo, 2013, independente. Não é uma animação maravilhosa. Mas fica muito popular na internet. Tem uma série de Ruby. Aí, ele morreu não faz muito tempo, se eu não me engano, ele morreu em 2015, se bem que já faz aí 7 anos, né? E até onde eu entendi, esse anime é meio que uma menção honrosa, uma homenagem ao cara, e eles trouxeram, então, né, a essência de Ruby pra um anime, né? Tiraram dessa animação feita pra internet, né? Tipo, e criaram um anime...
É do Shaft, né, mano?
É do Shaft, exatamente.
Caraca, estúdio pica. Bem que podia rolar uma homenagem pro Miura, né?
Pro Miura, é. Por favor, é, né? Acho que vai, né?
Essa aí precisava pra ontem.
Por favor, né?
Esse cara, favor. O que esse cara merecia é brincadeira, bicho.
Sim, pois é. Pois Nossa. É. E é, ele criou, então, o Ruby. É uma história que é bem naquela clássica de, ah, meninas contra máquinas, guerra e destruição, né? Nessa pegada aí. E por que a gente admite ter errado? Porque no fim ele impressiona muito em alguns momentos com a animação, só que o Luiz fez a regra de 3 e ele deixou claro que não é consistente, assim, né? Existem várias cenas bem fracas e decai muito a qualidade técnica da parada com o passar dos episódios. A história não é super maravilhosa, né? Então acreditava-se que ia ser uma parada muito legal por conta de sua animação. E no fim, a animação tá despencando aí com o passar dos episódios, então o pessoal não tá curtindo mais muito não o Ruby.
Triste.
Infelizmente.
Triste. Não tem muito o que ser feito, né, então meio que também não tinha muito o que a gente acertar, né, porque a gente foi muito pelo background que tinha essa história, né, a gente apostou muito nisso.
Sim.
Mas acabou sendo, é legal, tipo, que depois que você explicou essa história pra mim, eu acho que eu fiquei com... Conseguiu dar uma varrida mais profunda, assim, do que eu pensava sobre Ruby, né? Eu tinha legal. Achado um pouco muito, 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 muito abaixo, mas... Talvez tenha como teve essa meio que homenagem pro cara, né? Tipo,
pois é.
Ele deixou o legado dele estampado nas telinhas. Uhum. Eu acho que ele é um anime ok. É um anime ok. Faz o propósito sentido. Dele foi alcançado.
É, pois é. Eu acho que vale a pena, assim. Eu acho que vale a pena.
Tem mais algum que tu quer falar, André?
Olha,
bastante, né?
É, que eu quero muito, eu acho que só pra gente encerrar mesmo, cara, eu queria trazer um aqui que também tá popular na temporada, que é o Call of the Night, que é Yofukashi no Uta.
A da vampira lá, né?
Chegasse a ver alguma coisa, Dude?
Eu vi alguns highlights, não vou mentir.
Tá.
E eu vi que tem uma parada lá de a vampira tem que... O cara tem que se apaixonar pela vampira pra ela tomar sangue, alguma parada assim, não é?
É uma parada assim, eu posso te contar melhor. Ele, na verdade, é um anime que ele é basicamente um slice of life desses dois personagens interagindo entre si, né? Que é o protagonista, que ele basicamente vive na noite. Ele é um adolescente normal, só porque ele resolve não ir mais pra escola e começar a sair de madrugada de casa. Basicamente é isso. E aí ele encontra a menina.
Será que é noitada?
É, que na verdade ela é uma vampira, né? E ele...
Crepúsculo ao contrário.
É, ele decide que ele quer virar um vampiro também. E só que pra ele virar um vampiro, ela tem que sugar o sangue dele. E ele tem que estar apaixonado por ela. Senão ele não vira um vampiro. Ah. Tá, então basicamente esse é o plot. Então eu imagino que a ideia daqui pra frente... Porque eu vi 3 episódios, né? Não pretendo continuar, mas...
Não pretende continuar, então é ruim, então?
Então, não é que é ruim. A maioria das pessoas tá curtindo, tá? É só porque eu fui com uma expectativa diferente, assim. Por eu ver
romance,
que...
Queria paixão.
Eu queria ver... Eu queria, né? Eu, André, tá, gente? Quem gostou, tudo certo. Mas eu, André, tava esperando uma parada diferente, assim. Eu não sei exatamente o que eu tava esperando. Eu escrevi com mais detalhes na minha regra de 3. Mas eu esperava uma parada um pouco mais... A partir da hora que eu comecei... Porque eu fui despretensioso. E à medida que o anime foi entregando alguns personagens e apresentou o protagonista e a intenção dele e tal, eu achei que ele ia trilhar meio que pro lado de... Ou do romance... Né, e tentar realmente ficar mais nesse romance, assim, um pouco mais
certo.
Caliente. Uhum. Ou ele iria pro lado meio que pra discutir o lance de o cara tá trocando o dia pela noite, meio que crítica social, coisa assim, saca? Tipo, reflexões
daí
sobre
tá
a vida.
Tá um meio a meio, só que nada te convence.
Isso, tá um meio a meio, bem, bem chulé pra mim, assim, pra ser bem sincero. Tipo, não, na verdade chulé não, porque o chulé ia feder pra ruim, né? Ele tá bem sem graça, assim, pra mim não...
É limpo, assim.
É, ele não tá nem fedendo nem cheirando, tipo, foram 3 episódios que aconteceu muito pouca coisa, é um anime que vai ter 12 episódios até onde eu vi, então em 3 episódios aconteceu quase nada, e é realmente um slice of lifezão, assim, sabe? Tipo, tem que assistir bem despretensioso, muita gente tá curtindo, né? Inclusive o Noba aí no chat já falou que se eu falasse mal ele ia sair, então deve ter saído, foi mal, cara. Mas ele é muito slice of life e no fim ele não tem uma crítica, uma coisa assim por trás. Não era, talvez não era bem o tipo de coisa que eu tava querendo ver no momento, então não conectou comigo, saca?
Nossa, eu vou tentar dar uma chance, né? Eu acho que é interessante essa parada do vampiro aí, por causa que a gente não tem muitos animes ultimamente de vampiro. Teve um na Netflix que eu assisti, legalzinho até. Só que, vamos ver, cara, essa vibe de The Noite aí, tu me falou, ah, é The Noite e tal, e ele quer se tornar um vampiro, né?
Uhum.
Então, acho que pode ser que ele surpreenda, né? Mas ele pode demorar muito, né? A respeito.
Eu te conhecendo, acho que tu não vai curtir não, mano. Mas...
Não vou curtir então? Beleza, então
acho.
Já dou pra ele.
Eu acho.
Não, sacanagem.
Tu pode tentar.
Cara, eu vou te dizer que um que... Eu pensei em assistir esse anime, mas um que eu tava assistindo recentemente... É a segunda temporada de Classroom of the Elite. Que tá legal, só que, nossa, eu não lembro de nada da primeira.
Ah, não, mas aí tu não reassistiu, aí tu forçou também, né? Porque a primeira temporada também é lá
de... É porque eu pensei assim, ó, pô, mano, a primeira temporada foi há um tempinho, eles vão dar aquele remember, né? Porque o Japão é especialista em fazer flashback e fazer um...
Nossa, não lembro de nada.
Vale a pena ver de novo, né? Daí, mano, muita coisa ali, eu nem lembrava que eles estavam num barco e do nada tem umas provas e não sei o que, eu nem entendi muito bem o contexto, eu só tava assistindo, tá ligado?
É, pois é.
Tem que pegar pra ver a primeira temporada ali.
Eu tenho que reassistir a primeira temporada também, quem sabe a gente mete um cinecupla e assiste ela, porque pra eu entrar na segunda é impossível não rever a primeira, porque eu não lembro de nada, assim, zero. Zero mesmo.
Agora fica a pergunta, será que é a idade ou nós que estamos vendo muito anime?
Ou será que a gente é chato? Tem essa possibilidade também, né?
É, porque se ele fosse realmente muito bom, a gente não tinha esquecido. Porque Porque, tipo, tem muito anime bom antigo que o cara lembra de tudo, né?
É verdade. Mas eu lembro que eu gostei do final.
André, o que é bom, a gente nunca esquece.
Caralho. Acho que dá pra gente encerrar com essa, né, cara? Dá pra gente se encaminhar aí. A gente com certeza não cobriu, gente.
Poucos são eternos.
Caralho. O que é de verdade é pra sempre, né, mano? Mas é a gente não passou pela temporada inteira, né, gente? Mas você pode acessar.
Também, né?
Você pode acessar o site da Cúpula lá, né? A gente tem uma seção do Guia da Temporada, você pode dar uma navegada, dar uma olhadinha nos animes. Se você achar que não tem tanta informação assim, você pode estar navegando lá em My Anime List da vida, dar uma aprofundar na temporada. Mas comenta aí pra gente no YouTube. Comenta aí, cara. O que você tá assistindo na temporada? O que você tá curtindo? O que você não tá curtindo? Comenta aí também.
Eu acho que pode ser até a perguntinha da Relâmpago da Semana, boa! Né? Qual anime que você está mais curtindo dessa temporada? Conta pra gente aí, né? Boa, conta boa, pra gente boa. Aí qual que você tá curtindo e por que você está curtindo, né? Não apenas diga o nome do anime, né? Se justifique, né?
Boa.
É que nem questão em prova de matemática, né?
Sim.
Não adianta dizer qual é o número da resposta se tu não justificar a resposta, né? Então...
Exatamente. Vocês têm que explicar pra gente por quê. Vocês estão curtindo, aproveita aí o pessoal que tava aí defendendo Call of the Night aqui, aproveita o pessoal que tava defendendo a segunda temporada aí de Mao-sama. Cara, comenta aqui pra gente, ó, tô curtindo por causa disso, disso, daquilo e vocês que uma merda, né? Então tem problema, cara, não se custamos.
Luba falou uma aqui que é verdade, né? Que a gente esqueceu totalmente da primeira parte de ReZero, né? Eu tinha esquecido, na verdade.
Do ReZero lá, nossa, aquele cast a gente fez a feia, né, cara? Meu Deus do céu.
O Alzheimer bateu forte, né? É. Mas agora estou medicado e preparado, velho.
Perfeito, cara, quando sair a próxima parte de ReZero, a gente se redime, a gente promete.
Com certeza.
Ai, ai. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pra quem ouviu o episódio até aqui. Por gentileza, deixa aquele like aqui no YouTube, se você tá vendo no YouTube. Se você não avaliou o nosso podcast ainda no Spotify, por favor, vai no nosso feed, vai na estrelinha, bota as estrelinhas que você acha que a gente merece ali, porque isso ajuda o Spotify a entender que o podcast pode ir mais longe, isso leva para mais pessoas, então cada vez mais a gente vai ter gente aqui. Inclusive, acabamos de bater uma marca bem legal aqui no YouTube, né? A gente chegou na casa dos 800 inscritos, então um marco que, por enquanto, é um marco pequeno, mas é um marco significante pra gente, então parabéns aí pra Cúpula, parabéns pra vocês que sigam, que seguem a gente, né? Fala, Dude.
Tu lembra daquele anime Baby Steps? Lembra do que é de tênis?
Sim.
Tem uma frase que fala pro protagonista que é Baby Steps. É, tipo, é em inglês a frase, né? Tipo, é passos de bebê para então passos de gigante, tá ligado? Uhum. Então, tipo, é porque ele tava no começo jogando tênis, então ele tinha que entender que no começo tu vai andar de pouco em pouco pra futuramente tu pisar grande. Então, é isso.
Exatamente, cara, exatamente. Então, é isso aí. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui mais uma vez, gente. E considere apoiar o projeto das duas formas que são possíveis. Divulgando ou no Catarse. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, boa noite. E um delicioso abraço a todos. O Dude não vai se despedir hoje? Tá difícil?
Opa! Imagina, boa noite.
Se fez de difícil aí agora.
Não.
Ah, um abraço, jamais. Gente. Falou.
Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.